Olá pessoas, sejam bem-vindas a mais um Pitacos Podcast. E o tema de hoje é compras que deram ruim. Eu sou o Logan e quero dizer que, mesmo pesquisando muito, às vezes ainda bate um arrependimento quando chega a caixa da Amazon. E a minha esquerda está ela, a muda no Instagram. A rainha das aulas de francês na internet. Com vocês, Cher.
Olá, pessoas! Sejam bem-vindos ao Pitacos Podcast. Eu sou a Cher e eu queria dizer que estou há 2 horas e 54 minutos sem comprar no Mercado Livre.
Nossa, viciada.
Completamente. Gente, não entrem no Mercado Livre. É uma perdição. Não recomendo. E não recomendo pelo simples fato de que vocês não vão mais conseguir sair de lá. É pior do que shopping. Então evitem.
Eita, mulher. Como assim? Peraí, para tudo. Antes da gente começar o episódio, eu quero uma explicação. Eu exijo saber por que, eu não posso me viciar no Mercado Livre, que eu nem compro, mas eu tô querendo. Me explica aí.
Então, gente, olha, momento propaganda jabá do Mercado Livre.
Parece até que esse episódio foi pago, né, pela Mercado, né? Mas não é não, gente, não é não.
Queria que... eu, Mercado Livre, nos note, por favor.
Me patrocine.
Me patrocina, é, gosto muito. Mas assim, ó, falando sério, consumidor para consumidor, temos uma grande questão ali no Mercado Livre, que é o quê? Tu pode comprar, tu pode parcelar em 12 vezes as tuas compras, e não interessa o valor, assim, não tem um valor mínimo, tu pode fazer em 12 vezes de R$1, sim.
Nossa, sério isso?
É uma coisa estranha e assustadora. Os fretes, em geral, são muito baratos. Lembrando que eu moro em Curitiba, então, pra mim é fácil, porque eu moro num lugar de fácil acesso. Ainda por cima, tem a grande facilidade de tu ter 30 dias disponível ali, seguro, pra tu poder devolver e o teu dinheiro ser devolvido. E tudo certo. Claro, tu tem sempre que analisar a reputação do vendedor, né? Mas isso são cuidados que tu precisa ter na tua vida, no geral, quando tu vai fazer compras pela internet. Até não pela internet também, mas principalmente, lugar, né? Sim, principalmente pela internet. Então, assim, gente, as coisas são muito baratas, certo? Lá no Mercado Livre. Consegue encontrar as coisas simples, baratas, muitas de boa qualidade, tem que pesquisar com tudo, mas é um vício. Então, vamos estar evitando de entrar no vício, porque uma vez viciado, tu não vai mais conseguir soltar da mãozinha invisível do Mercado Livre. Então, evitemos, coisa... certo?
A mão invisível do Mercado Livre. É.
Entendedores entenderão.
Falando aí do Mercado Livre, eu pensando aqui das últimas coisas que eu comprei, nenhuma, tipo, as últimas, sei lá, 3, 4 anos, nenhuma foi pelo Mercado Livre. Não sei porquê. Olha, chocado. Eu vou rever toda a minha vida agora.
Eu acho que a gente tem uma ideia de que a Amazon, por exemplo, é mais segura, ou mesmo porque o Mercado Livre, que eu saiba, pode ser que eu esteja falando um pouco de besteira aqui, vocês me corrijam se eu estiver errado, mas pelo que eu saiba, o Mercado Livre é uma empresa brasileira, tem a ver, assim, muito com, é brasileiro, então a gente já acha que não é legal, que não é confiável, e pelo contrário, gente, assim, ó, a culpa disso tudo é da dona rainha, tem todo o meu coração, a senhora Lu Ferraz, Luciane Ferraz, que é a minha blogueira preferida, todo mundo sabe disso, né? E hoje não, mas ontem ela curtiu 2 postagens minhas e eu fiquei assim, ah, gente, eu sou muito boa! Se Nossa Senhora Lu Ferraz curtiu a minha postagem, eu tô me achando muito chique. Ai, eu tô um nojo, insuportável. E foi ela que indicou a ideia do Mercado Livre. Eu já conheci, obviamente. Mas ela que fez eu ficar um pouquinho mais viciada, né? Nem gosto muito de comprar, imagina. Ainda fiquei viciada por conta dela. Então, outra dica de hoje. Olha que hoje eu tô trabalhada na dica, né? Se você não conhece Luciane Ferraz, procura aí, procura. Procura, tu vai ver como viver a tua vida muito melhor.
Gente, deixa eu anotar aqui. Fala uma bomba dela aí no Instagram pra eu colocar no episódio, porque eu vou pesquisar pra mim, consumo próprio.
Ela é incrível, ela é rainha, deusa. Tem uma questão nas blogueiras hoje, nos tempos atuais aí, as blogueiras que tu segue, é que assim, a blogueira ela te sugere alguma coisa e tu vai querer comprar, porque tu vê aquele negócio e tu fica tentado, faz parte do trabalho dela. E aí, quando ela te sugere um negócio, tu compra e o negócio é muito bom, tu pensa, quer dizer que todas as indicações dela vão ser muito boas.
É isso aí.
E todas as indicações que eu recebi, que eu tenho na minha vida da Lu Ferraz, são todas válidas, todas muito boas, assim. Então, tá aí uma coisa que eu não vou nunca deixar pra lá. @ Lu Ferraz, deixa eu escrever aqui pra ti, colocar no episódio. ela sempre comenta isso muito, que ela tem a questão com o público dela, muito forte, de indicar uma coisa que ela vai aprovar, que ela vai usar, que ela usaria, que ela podia indicar isso pra mãe dela, pra irmã dela, então ela indica pra gente. Ela tem uma linha de produtos. Bom, voltando a falar das compras aqui, vocês já viram que gosto, né? Que é um assunto que me interessa.
Mas, ó, antes da gente falar de compras, e já aproveitando a questão blogueiragem, a gente grava, eu acho, a gente grava por vídeo e faz a captação do áudio pra vocês. Vocês não sabem, mas a Xé está usando um esmalte laranja, lindo, maravilhoso, tá gritando aqui glamour na minha cara. Vocês não sabem, isso sim que é uma blogueira. Dá até vontade de comprar o esmalte passado.
Muito chique, gente. O nome dessa cor, pra quem quiser, é Floripa. Eu acho essa cor maravilhosa. E esse esmalte é do senhor meu marido, Ayrton, porque ele adora pintar unha e eu roubei o esmalte dele.
Olha aí, no dia que sair esse episódio, no sábado que sair esse episódio, a Xé vai postar uma foto no story dela e vai colocar lá um easter egg. Pra quem ouviu o episódio, vai entender a referência. É isso, pronto, falou. E Xé, me conta aí, você que é viciada no Mercado Livre, compra tudo que vem pela frente, me diz qual foi a coisa mais bizarra, mais estranha, mais sem noção, mais sem nexo que você já comprou na sua vida.
Nossa, essa pergunta é maravilhosa, porque eu sou uma pessoa que eu consumo determinadas coisas, eu não sou a pessoa que compra tudo, pelo contrário, assim, então eu me acho bem controlada para comprar as coisas, mas eu tenho fases, então nesse momento, por exemplo, eu tô numa fase, eu e o mundo, né, bem-vindos à pandemia, tô numa fase muito de casa, então eu quero comprar as coisas para deixar mais confortável o meu ambiente de casa, para ficar mais bonito, para ficar mais agradável, agora que eu trabalho só no home office, então eu tenho que deixar esse ambiente mais legal, mais interessante e mais confortável, obviamente, que é para isso que viemos, né?
Sim.
Mas assim, acho que a última coisa mais aleatória que eu comprei, e você, caro ouvinte, caro ouvinta, que não é gaúcho, vai ficar assim, me olhando, tipo, estranho.
Vamos ver, fala aí, vamos ver a reação.
Vamos ver o que, que o amazonino vai me falar, né, Lô?
Amazonense.
Sim, foi zoeira, foi zoeira, foi brincadeira.
Olha só, que tem um político horrível lá do Amazonas,
foi
chama amazonino.
Eu sei, foi zoeira, foi zoeira.
Né? Nossa, você me ofendeu agora no fundo do meu âmago, nem sabe.
Não foi a minha ideia, que eu acho essa palavra amazonino muito esquisita.
É o nome próprio.
Gente, é, amazonina é muito zoado, né? Mas é enfim, muito, vamos é lá, muito. Vamos lá. Vou refazer. Vamos lá, vamos ver se o amazonense aqui do nosso coração...
Não, vai ficar na edição, eu não vou cortar isso não.
Que zoado. Bom, vamos lá. Então vamos ver se o Logan, melhor, facilita, okay, né? Okay. O que ele vai achar? Logan, eu comprei um pelego. Sabe o que é um pelego?
Não faço ideia, tô processando aqui até agora a palavra.
Você, caro ouvinte, não sabe, mas o Logan, nesse momento, está o meme da Nazaré Tedesco.
Isso. Muitos triângulos, sim, muitas continhas circulou na minha cabeça e eu não sei o que é. Eu sei o que é a palavra pelego, para moar. Pelego é o membro de uma greve que fura a greve.
Pelego, exatamente. Por quê? Porque o pelego, ele é o couro do animal junto com o pelo que a gente retira quando faz o abate. E a gente usa ele pra sentar no cavalo, certo? Nossa. Falou a pessoa que vive na montaria, né? É, isso aí.
Gente,
ó, todo dia.
É isso.
Isso é um pelego.
A
então,
fazendeira.
Total. Ele é o couro do animal junto com o pelo. Então, geralmente é a ovelha, né? Geralmente, assim, pode ser de qualquer bicho, tá? Mas geralmente a ovelha, tu tira o pelo, pode ser um tapete. E pode ser o que eu comprei, né? Que é pra enfeitar o sofá e ficar quentinho, confortável. Como eu moro em Curitiba, que é um lugar frio, faz sentido. E aí também protege o sofá e tal. E é bonito, assim, é esteticamente bonito. Mas, assim, pelego sintético, né? Porque eu sou dessas, jamais compraria o
sou
pelego.
Sou vegana.
Bichinho. Né, um pelego sintético e comprei justamente para poder usar ele confortavelmente em casa e porque fica mais bonito também, né, as duas coisas. Mas essa é a coisa mais bizarra que eu já comprei. Não é muito bizarro,
não é bizarro,
mas é a
não
coisa mais bizarra que eu
comprei. Eu tô aqui no Google Imagens. Eu coloquei assim, pelego, já completou. De carneiro, de ovelha, de carneiro, de não sei o quê, de várias coisas, né?
Sintético, aqui, é. Sim,
é bonito,
sim.
É bonito.
É bonito, é bonito. A gente tinha um quando eu era criança lá na minha casa, porque, obviamente, né? Rio Grande do Sul, pelego, todo mundo sabe o que é. Lá. E a gente tinha um que era muito feio, inclusive, que era vermelho, um vermelho laranja, assim, uma coisa horrorosa. Mas eu achava ele maravilhoso, porque ele era quentinho.
Mas né? Não importa. Importa é pra saúde.
Agora eu comprei um branco.
Tu usa de tapete ou pra forrar a cadeira, assim?
Dá pra usar as duas coisas. Pode usar como tu te sentir mais confortável. Eu vou usar justamente como se fosse uma manta na cadeira. Porque eu acho chique, me lembra Gramado. Porque Gramado tem muito isso, né? Os restaurantes têm muito essa estética. Eu acho lindo. E é porque é super brega, né? Eu acho maravilhoso. Eu amo brega. Eu amo as coisas bregas. Eu adoro.
Isso me lembra aqueles puffs coloridos de pelinho, né? Deve ser esse mesmo material, né?
Isso, exatamente, exatamente, tá?
Nossa, beleza.
Tu pode comprar o do animal mesmo, ou tu pode comprar o sintético, né? Eu comprei o sintético por dois motivos. Primeiro, porque eu acho complicada essa questão do animal. E segundo, porque eu acho que o sintético, ele é mais prático de tu limpar, por exemplo, de tu guardar, ele é um pouco menos resistente, mas ainda assim, eu acho ele melhor. E ele é mais barato também, né?
Tem e quanto custou?
Quanto me pegou. Se
mais
eu não me engano.
Conta, assim.
Se eu não me engano, foi uns R$50. Ele não
só
é muito caro.
Isso?
É, Mercado Livre, me ah, patrocina, seu lindo.
Gente, eu vou comprar um pra cada cadeira aqui de casa.
Gente, vocês não sabem quantas cadeiras tem na casa do Logan. Olha.
Gente.
Adeus, fábrica. Já faz encomenda grande aí.
Fecha, manda um lote pra cá.
É super bonito. Tá muito na moda de tu colocar com aqueles móveis que são pés palito.
Sei,
sabe qual é?
Sei.
E fica super lindo e chique. Eu acho assim, maravilhoso. Quero. Tô nessas aí pra botar aqui na minha cadeirinha, ficar bem confortável. E chique, né? Somos chiques, vocês sabem.
Olha, já anotei aqui. Lou Ferraz, seguindo no Instagram. Pelego, comprar no Mercado Livre.
Logan, tu vai amar a linha dela que vai lançar agora, que é pra cuidados com a pele.
Ela tem linha de quê? De produto de limpeza de pele?
Ela tem linha de maquiagem, linha. E é ela que desenvolve.
Ela é química?
Não, não, não. Ela ajuda. As pessoas desenvolvem e ela controla tudo, porque ela é maquiadora há 1000 anos. Então.
Então
ela fica.
Babado.
É, ela fica testando e testa 500 mil tipos de pele e eu obviamente que eu tenho algumas coisas, não tudo, porque quem me dera, né? Mas assim, algumas coisas que eu tenho dela é assim, os produtos são excelente qualidade e não são nada caros. Todos os produtos são de boa qualidade e um preço bem, bem bom. Mas...
Deixa eu perguntar, é mais caro ou mais barato que a Fenty Beauty da Rihanna?
Ai, gente, essa foi a melhor do dia. É umas 10 vezes mais barato.
Tá, é mais caro ou mais barato que as maquiagens da MAC?
Ah, é umas 50 vezes mais barato.
Ah, ok.
Bem barato, assim. Imaginem que é assim, ó. A última vez que eu comprei um rímel, ela tem dois rímeis. Tem dois tipos. Dois tipos de rímeis. Dois tipos de máscaras, melhorou, né?
Melhorou.
Dois tipos de máscara que são pontuais, assim. E na época eu paguei R$35, R$38.
É uma máscara comum.
Super comum, assim, ó. E ele tem uma qualidade, tem uma tecnologia, ela explica e tudo mais. Ai, Lu, rainha, deusas.
Blogueira, empreendedora, maquiadora.
Chique, diva.
Chique, diva, olha aí.
Rainha.
Check.
E gaúcha.
Ai, tinha que ser, querida.
Tinha que ser a pessoa. Tinha. Não, mas ela. Eu juro que ela é gaúcha, mas ela é muito legal. Eu juro.
Essa é a melhor parte. Eu juro que ela é legal.
Eu juro pra vocês, assim, apesar disso. Não, brincadeira, gente. Tudo certo.
Gente, olha só, coisa mais estranha que eu já comprei na minha vida, mais bizarra. Não foi tão bizarra porque, ó, eu demorei pra pensar numa coisa, mas essa foi a única que me veio à mente. Em 2013, há muito tempo atrás, quando eu ainda morava nas terras quentes de Manaus, onde o sol nunca se põe, eu era uma pessoa que trabalhava muito. Eu sempre tive dois empregos, teve uma época que eu tive até três. E tendo dois empregos, você não para em casa, não tem tempo pra fazer sua comida. Aí teve uma época que eu experimentei comprar aquelas marmitas veganas congeladas, que teoricamente é saudável, enfim, tem toda uma construção vegana por trás. Aí eu comprei uma caixa com 20 para comer por 10 dias, pensando, uma pro almoço, outra pro jantar, beleza, vou comendo. Pensa num troço ruim, horrível, muito ruim, muito ruim. E eu tinha comprado uma caixa com 20. E não foi barato. Tive que comer, sofri, porque eu pensei assim, eu não vou desperdiçar comida, não vou desperdiçar dinheiro, esse troço não foi barato, não tenho tempo de ficar fazendo comida, vou comer, né? Que aí que foi que eu fiz? Comprei molho de salada, comprei molhos aleatórios, mostarda, algumas coisas. Aí cada comidinha que eu abria, né, esquentava no micro-ondas e tal, era congelado, e tacava molho e comia. Batata palha, enfim, queijo ralado, várias coisas que eu tentava pra melhorar o negócio. E foi isso. A coisa mais bizarra que eu comprei na minha vida. Pra vocês verem que eu sou uma pessoa que tem cuidado, que pesquisa. Não compro coisa bizarra. Eu espero vários dias. Eu penso hoje, quero comprar um pelego. Eu vou comprar esse pelego, gente. Se eu comprar, daqui a 2-3 semanas eu vou ficar pensando, pesquisando. Eu preciso mesmo de um pelego? Consigo viver sem? O que o pelego ia agregar na minha vida? Eu me faço essas perguntas, sabe? É isso. Próxima pergunta da nossa pauta. Me diz, se você tem uma dica muito boa para a pessoa fazer uma compra e não se arrepender, igual eu fiz aí com a marmita vegana.
Eu acho que a primeira coisa é fazer que nem o Logan falou ali, pesquisar. Tu vai pesquisar, tu vai pensar um pouco, porque assim, não tem só o fator grana envolvido nessa história. Tem o fator tristeza, provavelmente. Provavelmente o Logan nunca mais comprou nenhum tipo de marmita vegana ou vegetariana por conta disso, né? Nunca por conta mais. Dessa experiência ruim. E assim, ó, eu tenho experiência, eu já comprei algumas e eram deliciosas. Todas que eu comi já eram muito boas, assim. Em Blumenau, quando eu morava em Blumenau, tinha mais o hábito de consumir isso. Hoje, como eu trabalho de casa, né, então fica mais de boas. Mas assim, eu já comi várias que foram ótimas, então... Esse fator tristeza faz com que o Logan não queira fazer essa compra de novo, mesmo que seja em outra empresa, mesmo que provavelmente diga, ó, Logan, tem um lugar lá que é muito bom, de repente pode experimentar. Dificilmente ele vai querer experimentar, porque, né, a experiência foi ruim.
É gatilho que chama.
Né? Então, acontece o quê? Tu tem que te abrir também para as coisas. Ah, eu não gostei desse daqui, mas de repente vai outro. Por exemplo, tem uma linha de maquiagem de uma dessas blogueiras famosas aí, que eu não vou citar o nome, porque não vou ficar dando palco aqui para a bendita cuja, que é muito ruim. A maquiagem é muito ruim. E essa blogueira é muito famosa. E assim, como tem várias, vocês não vão saber qual é. Ótimo!
Mas se eu quiser saber, eu posso chegar lá na tua DM e perguntar, Xé?
Pode, que eu vou falar, tá tudo certo.
Qual que é o teu Instagram pra eu perguntar do Xê?
@Cherlize, CHERLIISE. Pode mandar lá que eu vou falar. Mas enfim, esses produtos dessa blogueira são de péssima qualidade. E aí, eu comprei um produto lá que era um delineador. E aí, o delineador era péssimo. Ele não ficava, ele não tinha... Não era bom. E aí, o que que vai acontecer? Eu não vou comprar o resto da maquiagem dela. Não vou.
Nunca mais.
Porque eu já sei que um produto não tem qualidade. Então, por que que eu vou investir em outros?
Xé, faz assim, escreve pra mim aqui no chat da conversa o nome da pessoa, porque eu tô curioso, quero saber. Deixa os ouvintes aí na curiosidade, porque eu quero saber agora.
Perfeito, já mandei aqui pro Logan qual é.
Já sei quem que é.
Sabe quem é? Sim. Perfeito. E aí, essa pessoa é super famosa. Eu tenho certeza que a intenção dessa pessoa não era de fazer um produto... ela não fez o produto nela. Ela alinhou a empresa dela, o nome dela, com uma outra empresa que já fazia um produto. Então, é diferente. E aí, dá uma tristeza no coração, assim. Você compra um negócio, você usa, você acha uma porcaria, não vai comprar de novo. Então, de repente, fica um pouco mais aberto. E assim, não falta concorrência. São outras marcas que podem te dar muito melhor. Por exemplo, eu gosto muito de maquiagem, vocês já notaram, né? E aí, existe uma marca aqui em Curitiba que eu acho maravilhosa. Ela é super baratinha de maquiagem, super desconhecida fora daqui de Curitiba. Mas se tu mora aqui ou se tu tem vontade de comprar, de repente, se eles fizerem vendas online, é uma marca que chama Ramona. É uma marca que eu gosto muito de maquiagem. As maquiagens deles são ótimas. Super barato e desconhecido. Merecia muito mais aplausos do que eles têm só aqui em Curitiba.
Vamos dar palco, então, para eles. Qual que é o Instagram?
Por favor.
Indique aí.
Deixa eu ver o Instagram aqui.
Nossa, a gente tá muito merchandising hoje, olha.
Muito.
Esse episódio,
rainha,
tinha que ser patrocinado por 5 empresas, no mínimo. Tinha que ter cota de patrocínio para cada um. Tipo evento, sabe? Show? Cota diamante, cota ouro, cota não sei o quê. O seu nome vai aparecer por 5 segundos aqui. Jequiti, piscou. Tinha que ser assim esse episódio de hoje.
Aqui, achei o Instagram deles aqui, é @ramona.make.up. Deixa eu mandar aqui pro Logan.
Ramona.make.up.
é muito impressionante, assim, as produções de qualidade. O meu preferido é o lápis de preenchimento de sobrancelha. Assim, ó, espetacular, lindo, zero marcações, é incrível. É uma marca super baratinha. E quando tu olha na loja, por exemplo, quando eu olho, eu fico assim, baratinha, dessa porcaria.
É baratinha tipo Ruby Rose?
É mais barato. É
nossa!
Mais barato do que o Ruby Rose. E assim, ó, a qualidade é muito boa, muito boa. Recomendo, é super baratinho. Os produtos são ótimos.
Apesar de ser do sul, é bom, né?
Ó, e também não vai por essa de ser cara, que eu já vi muita coisa cara aí que não é bem assim, não é de qualidade. Tu, Logan, qual é a tua dica pra tu não te arrepender das comprinhas?
Continuando a linha da maquiagem, e falar em fica de olho no corretivo da Vult, que é uma porcaria. É caro e não presta, já usei vários, não indico nenhum. Ok, agora eu vou dar a minha dica, agora que eu tirei esse peso dos meus olhos. Tututs.
A dica... Gente, também não gosto da Vult, acho uma bosta, marca.
E é cara, né? É cara, se diz. Você vai comprar uma coisa assim, tipo, tem o Vult, tem outras marcas assim, bem caras, a Vult tá lá do lado, mesmo nível de preço, mas é uma porcaria.
Porcaria, também não gosto.
Não gosto, não. A minha dica, gente, é você simplesmente pesquisar, é a coisa que eu mais falo nesse podcast, né? Pra sua vida toda. Se eu vou comprar um, sei lá, um lápis, pesquise. Vou fazer um curso superior, pesquise. Vou seguir alguém no Instagram, pesquise, veja os posts da pessoa, vê se vale a pena. Sabe, a sua vida é baseada em pesquisa, sim, vai ser muito melhor. Se todo mundo pesquisasse como eu, nossa, o mundo ia ser um pouquinho mais devagar para acontecer as coisas, né? Mas ia acontecer direito. Quando acontecesse, ia ser a melhor coisa possível. E além disso, uma dica para você quando for comprar alguma coisa, mas não só quando for comprar, para qualquer coisa na sua vida. Agora eu vou baixar aqui a trilha sonora, né, poética, pensativa. Quando você for fazer alguma coisa na sua vida, tomar alguma decisão, pensar no que fazer, a minha dica é: durma sobre a decisão. Sempre espere o dia seguinte, porque às vezes a gente quer fazer alguma coisa, quer comprar algo e parece que é a melhor maquiagem. Mas não, quando você dorme e você acorda e vai lavar o rosto, você percebe que a vida não é assim. Talvez você não precise daquele produto, talvez aquele produto não vá te agregar. Ou talvez você precise, você só confirmou que você já sabia de antemão antes de ter dormido. Então, dormir sobre a decisão é o melhor conselho que eu tenho para dar aqui para você hoje. É isso, beijos.
Muito boa, e está iniciado o momento coach do seu episódio.
Tava sentindo falta.
Tava demorando, né, gente? Tava demorando, né? A gente adora se meter na vida de vocês, vocês sabem muito bem disso. E principalmente quando se trata de momento coach, aqui é sempre forte, né? Então, assim, faço minhas as palavras do Luca.
De nada.
Ótimo.
Ai, e depois que a gente ensina as pessoas a escolher, a pensar, a pesquisar, mas ainda assim, às vezes, a gente acaba comprando uma coisa ruim, né? Quando a gente compra uma coisa e percebe que a gente errou grave, o que que a gente faz? Eu, no meu caso, eu tive que comer, né? A comidinha vegana lá, porque de fazer o quê? Né? Você come o seu erro. É isso. Agora, se não for uma comida, se você puder devolver, você devolve o produto, né? Fica atento ao prazo de devolução. Não danifique a embalagem. Gente, não danifique a embalagem das coisas que você compra. Não danifique. Abra com cuidado. Compre um estilete, compre uma tesoura. Melhor um estilete, que você tira bem certinho, abre só aquele pedacinho que tem que sair o produto da embalagem. E você não danifica. Aí você devolve esse infeliz da vida. E você, Chá, o que, que você diria pra pessoa não ter que comer o erro dela?
Ela não tem que comer o erro dela. Eu acho que, assim, não fica com coisa que tu não gostou. Claro, quando se trata de internet, a gente tem ali os 7 dias de devolução por lei. Se tu não sabe, fica atento. Tem 7 dias depois que tu recebeu o produto pra tu achar assim, ah, bom, ok, vou ficar. Dentro de 7 dias achou que é ruim, tu devolve esse processo e ele é garantido por lei. O vendedor, ele não pode te negar isso. Se tu achou zoado o produto que tu comprou, devolve. Evita treta em 7 dias, tá? Age de acordo com a lei. Agora, se tu comprou um negócio e não foi na internet, aí temos uma questão. O que, que eu sugiro? Tenta conversar com a loja que tu comprou e tu não te interessou. A pior coisa que a gente pode fazer é ficar com um negócio que a gente não quer. Tipo relacionamento ruim, sabe? Aquele relacionamento que tu sabe que não vai dar em nada, que vai virar uma porqueira, mas tu tá ali insistindo porque tu não tem amor próprio, não tem outra explicação.
E não fez terapia ainda.
Ah, esqueci de avisar que ia doer. Ai, gente, mas
hoje tá pesado.
Nossa, muito. Mas é isso, gente. Não fica com um negócio que não te faz bem. Com a pessoa também não, tá? Aproveita o ensejo e vai ser feliz.
Esse é mais um momento coach do episódio de hoje. Eu gosto da Xé, que ela já faz a sonoplastia. Não tem nem como efeito na edição, não é preciso.
Morri.
Tu falou em morrer. Xé, tu comprava coisas por compra coletiva. Tu lembra dessa coisa de compra coletiva, de cupom, de comprar as coisas lá depois? Isso
sim.
Eu adorava. Eu me sentia assim, a mãe da Shelly, quando chegava no supermercado, cheia de cupom pra gastar, e a rainha dos produtos, assim, sabe? Eu adorava. Eu comprava cupom de tudo. Era cupom de massagem, cupom sim. de limpeza de rosto, cupom de torta, cupom de comidas em geral, né? Tinha um monte. Cupom de centro de salgado. Não era pra ninguém, era só pra mim. Cupom de centro de salgado. De pizza, um monte de coisa, adorava. E tu ia na onda dos cupons também?
Ah, eu adorava também. Na época das compras coletivas, eu acho que a gente tinha começado, não fazia muito
Nossa,
tempo.
Isso era
eu
o quê? 2011, 2012?
Por aí. Eu e o Logan, provavelmente nessa fase, claro que a gente não se conhecia ainda, mas provavelmente era o mesmo esquema. A gente tava começando a ganhar o nosso próprio dinheiro, né? E aí a gente queria fazer muito mais com o que a gente tinha, que a vida de adulto é. A vida de adulto é triste, né? Vocês sabem muito bem. E aí a gente queria fazer render, né? Então, assim, em questão de serviços, todas as compras coletivas que eu fiz foram horríveis, assim, não recomendava Sério? Nenhuma. Todas eram péssimas. Mas algumas vezes eu fui em restaurantes ou mesmo em outros lugares que valeram a pena, mas não foram muitos, não. Existe um restaurante muito bom, que chama Indaiá, na cidade de Itapema, em Santa Catarina, que ele é em cima do morro e ele é um restaurante de fundi, super chique, maravilhoso, e que a gente foi lá, nossa, mil anos atrás, na época das compras coletivas, eu e a Ayrton fomos lá e
uma
foi
década.
Bem legal. É, faz, nossa, 100 anos isso. Mas, 100 anos não, mas deve fazer aí uns 5 anos, mais ou menos. Na época, era um restaurante já bem caro e maravilhoso, tem uma vista pro mar, assim, ai, se vocês não conhecem Santa Catarina, litoral perfeito, zero defeitos, então, vocês precisam conhecer. Mas, enfim, e aí a gente foi nesse restaurante, foi, acho que a última compra coletiva que a gente fez, vocês imaginem. Porque sumiu, né, Logan? Tu sabe de se isso existe ainda?
Olha, eu não sei. Lá em Manaus tinha as empresas locais de compra coletiva e tinham as grandes, tipo o Peixe Urbano, que tinha no país todo, né?
Sim.
Ah, eu lembro que na época as de Manaus meio que foram fechando, não sei se faliam, não sei se as pessoas pararam de comprar. Eu sei que as locais foram fechando. E as Sim. últimas cupons que eu comprei foram de sites nacionais, assim. Eu não sei o que aconteceu, eu não sei se existe. Será que ainda existe algum site de compra coletiva? A gente não sabe. Olha aí.
Boa pergunta.
Né? Se você que tá ouvindo a gente aí, Pitaker, conhece algum, manda pra gente. Vai lá no Instagram, manda uma DM pra mim, pra Xé, no Instagram do Pitacos, que é @pitacospodcast. Manda um e-mail, faz nada de fumaça, faz qualquer coisa, porque, gente, saudades de descontos, porque a vida hoje tá cara, né?
Tá caro, né? Se tu é uma pessoa que vai no supermercado, tu sabe o quanto é difícil viver no Brasil. Principalmente se tu mora em Curitiba, que é um lugar caro, muito caro. É sofrido, gente. É sofrido.
É sofrido.
Mandem ranchos aí pra gente, que a gente quer, né?
Manda pix, porque tá...
Manda né? pix, porque tá difícil.
Tá difícil.
Nossa, gente, socorro. É muito caro. Eu sei que quem mora em São Paulo sente muito mais isso, porque São Paulo é o lugar, um dos lugares mais caros do Brasil, né? Brasília também. E o pessoal que vem de São Paulo pra Curitiba, acha Curitiba muito barato, mas é porque o pessoal de São Paulo perde um pouco a mão, porque eles não têm uma referência boa, né? Aí eu sempre brinco com as pessoas que se eles forem pra Santa Catarina, eles morrem, né? Porque, porque o preço em Santa Catarina é muito melhor do que aqui em Curitiba. É tudo muito caro, gente. Então, se tu vem de um lugar que não seja São Paulo, chorarás e sofrerás com os preços aqui junto com a gente. É isso.
É bem isso mesmo, gente. Olha, eu achava Manaus uma cidade cara. Aí eu saí de Manaus e fui pra São Paulo. Eu achei o preço das coisas de mercado, de compra comum do dia a dia, mais barato que Manaus. E eu tô falando de restaurante, falando de supermercado, sabe? Com alimentação. Aí, ou seja, Manaus também é bem carinho. Aí quando eu saí de São Paulo, fiquei um ano em São Paulo, vim pra Curitiba, eu achei Curitiba, assim, muito barato em relação a São Paulo, muito barato em relação a Manaus. A Xé, que já morou no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, agora tá aqui no Paraná, ela tá subindo o mapa, né, tá saindo do Sul, tá se afastando, notem o recorte epistemológico, ela tá saindo do Sul. É, Rio Grande do Sul é barato, Santa Catarina também, e Curitiba, né, é o mais caro do Sul. É isso mesmo, Xé, é o mais caro do Sul.
É, o mais caro do Sul. Como o Logan falou, eu tô subindo, né? O meu esquema é chegar na Bahia. Meu objetivo é chegar na Bahia. Assim, pode ser Rio Grande do Norte também. Nunca critiquei,
pode,
jamais. Nossa, gente, Nordeste, né? Adeus, adeus Sul, porque partiu Nordeste. Esse é o meu objetivo. Dos três estados, sem nenhuma dúvida, a cidade mais cara, olha aqui, foram três estados, 10 cidades, né? A cidade mais cara que eu já morei, sem nenhuma dúvida, é Curitiba. É bem caro aqui. E assim, como o Logan falou, questão de supermercado, questão de farmácia, tudo é bem mais caro do que no resto das outras cidades. Imagino que fora de Curitiba, no restante do Paraná, seja mais barato. Mas aí eu não sei, porque eu nunca comprei, nunca fui em nenhuma outra cidade. Agora, Santa Catarina, de fato, eu acho que Santa Catarina ainda é o lugar mais barato, assim. Dependendo do lugar onde tu for. Cooper, eu sinto saudades. Pra quem não sabe, Cooper é uma rede de cooperativas, de supermercado em estilo cooperativa, de Santa Catarina, que era uma rede muito legal. Cooper me patrocina. Vem pra Curitiba, saudades, estou de vocês.
Hoje a gente tá só pedindo patrocínio aqui.
Nossa.
Que é caro viver em Curitiba, a gente tá pedindo patrocínio.
Sim, chorando se foi o dia que eu chorando se foi o dinheiro que ficou aqui em Curitiba, né? Porque,
nossa,
tá?
Tirou
não,
essa
gente.
Música lá do fundo do baú. Chorando
nossa.
Se foi. Essa é
a minha referência. Né? Beijo, Fafá de Belém.
Ai, ai. Depois que a gente deu toda essa volta no universo, foi lá na Bahia, na Alagoas, e bateu no Rio Grande do Sul e voltou pra Curitiba. Cher, me conta aí, qual é a primeira mensagem que você tem nos nossos ouvintes para o episódio de hoje?
Opa, então vamos lá, vamos começar. A primeira mensagem que eu tenho é da Andrea. A Andrea me mandou um e-mail, olha só, gente. Hoje, inclusive, eu só tenho mensagens de e-mails aqui.
Olha aí.
Que é muito estranho, incomum. Para os pitaqueiros de plantão, mas vamos lá. Andréia mandou assim, pitaqueiros do meu sábado. Ah, que fofinho. Sou Andréia de Sapucaia, Rio Grande do Sul. Beijo, Sapucaia. E quero contar para vocês a história do dia que eu resolvi fazer compras no AliExpress para minha tia. Oh. Já sentiram que vem treta por aí, né? Óbvio que a minha tia queria tudo que ela via, porque ela achava que tudo era muito barato. Mal sabia, coitadinha, do que estava por vir. Eu ajudei porque sou a sobrinha preferida. Ótimo. A gente estava bem animada, mas veio tudo feio, de péssima qualidade, ou era só a foto do produto mesmo, como foi o caso das pulseiras.
Nossa. Gente, ela comprou uma foto.
Ela comprou fotos, exatamente. Não recomendo pra ninguém. Já aconteceu isso com vocês? Saudade do Pitacos toda semana. Beijo, Andréia. Beijo, Sapucaia.
Beijo, Andréia.
Gente, esses sites, assim, que são, se eu não me engano, são sites chineses, né? Eu não tenho certeza, mas acho que são chineses. Eles são sites muito, como é que eu vou dizer pra vocês, assim, muito pouco recomendáveis, embora eu já tenha visto várias pessoas que receberam produtos bons e tal. Nunca foi meu caso. A única coisa que eu comprei que realmente levou um século pra chegar... Demorou bastante, chegou depois de um tempo. Ah, mentira, não foi a única coisa. Teve duas coisas que eu comprei, que foram da China. A primeira foi um conjunto de pincéis, que foi uma das primeiras compras que eu fiz na minha vida na internet. Levou 3 meses para chegar, em torno de 20 pincéis, mais ou menos. Na época começaram as blogueiras e tudo mais, eu descobri que precisava de pincéis de maquiagem.
Não era com dedo, né? Que passava maquiagem.
Não era com dedo, estranho. E aí eu comprei, nem me lembro o valor na época, isso faz 1000 anos, tá, gente? Isso aí realmente faz muito tempo, deve fazer uns 10 anos. Eu comprei, levou 3 meses pra chegar. Essa é a referência que eu tenho. E também a segunda coisa, mesma coisa, levou 3 meses pra chegar, foi aquela luva de tirar pelo de gato. Quem tem gato, cachorro peludo, sabe qual é? É uma luva que tem, uma parte ela é preta, outra parte ela é azul. E aí tu coloca, sai os pelos, assim, tipo, é legal, válido. Mas levou muito tempo para chegar também, deve ter, acho que levado mais ou menos uns 3 meses. Foram as duas únicas coisas, as duas coisas eram de boa qualidade, não tenho que reclamar. O valor era bem aceitável, mas a minha experiência é curta. Eu sinto muito pela tua tia, André. Mas tem que tomar muito cuidado com essas compras sempre, tá, gente? Porque existe muito golpe, então tem que ficar de olho, verificar a autenticidade do site e tudo mais. Fica assim, tá? Quando o preço é muito baixo, tem que desconfiar, tá? Sempre. É melhor tu evitar tretas do que tu acumular tretas na tua vida, né? Agora, Logan, me conta, tu tem experiência com AliExpress e adjacências?
Não tenho experiência, nunca comprei em sites estrangeiros, só comprei em sites nacionais. Mas o que eu posso falar do AliExpress, do Alibaba, de todos esses sites assim que a gente conhece os chineses, que eu digo qualquer outro país, não necessariamente chinês, é o seguinte, os sites grandes, Amazon, Americanas, a Magazine Luiza. Eles são marketplaces, eles são lojas que agregam outras lojas. Você não está comprando um produto da Amazon, você está comprando um produto de uma lojinha que vende lá dentro. Boa. Assim como o AliExpress e o Alibaba, você está comprando um produto de uma lojinha que vende lá dentro. Assim como a Amazon, não vende quase nada, gente. Se você for ver qualquer coisa que você colocar na Amazon, você vai ver lá o vendedor e o entregador. Geralmente está lá entregar a Amazon, mas a venda, mas está o nome qualquer da loja que está vendendo. Então, eu tive uma experiência ruim no AliExpress. A culpa não foi do AliExpress. A culpa foi da pessoa que estava vendendo da empresa. E como a Cher falou lá no início, em relação ao Mercado Livre, que ela deu o exemplo, veja a reputação da loja que está vendendo. Veja os comentários dos produtos. Se a pessoa está comprando uma coisa e não chega, ela vai lá. Eu, por exemplo, vou. Quando eu compro uma coisa e dá errado... Quando eu compro um produto e é muito bom, eu nem vou lá escrever nada. Mas quando é ruim, eu vou lá e comento. Então, você veja os comentários que tá lá em relação à loja, o comentário que tá lá em relação ao produto, aí você vai saber se vale a pena comprar ou não. E veja se o site tem essa política de retorno, de cancelamento, de devolução. Super importante ver isso, tá? Então, assim, a culpa às vezes nem é do site que tá lá vendendo. A culpa é do vendedor da loja que tá dentro do site, né? Então, pesquise, tenha mais cuidado. É isso.
É bem isso, gente. Tem muita gente, principalmente pessoas com mais idade, tem um pouquinho mais de dificuldade de usar as redes sociais. Elas têm essa certa dificuldade, até mesmo receio de comprar, justamente porque a gente escuta falar muitas coisas, né? Então, assim, sempre na dúvida, evita sites que tu não conhece ou que tu não tem intimidade. Por exemplo, tu viu lá uma compra de um aparelho, um telefone, por exemplo, um telefone celular. Tu vai comprar e aí tu vai ver lá o fulaninho da esquina de tal. Ou então no Magazine Luiza. Pô, tu sabe que o Magazine Luiza é uma empresa grande, tem um site de referência. Tu viu o fulaninho? Cuidado, gente. Se o preço for muito baixo, desconfiem, desconfiem. Esses dias eu tava conversando com uma amiga, que eu não vou citar o nome aqui por motivos óbvios, e ela me contou que ela caiu no golpe do iPhone. Tu já ouviu falar no golpe do iPhone, Logan?
O golpe do iPhone eu só conheço aquele lá do Acre, que você compra o iPhone e vem uma pedra. É esse?
Olha, não deixa de ser, não deixa de ser. É algo parecido, assim. Tem 1 milhão de lojas de iPhone no Instagram. E aí, o que que acontece? Tem um golpe muito conhecido, muito famoso no Instagram, justamente que é assim, eles usam a mesma parte escrita nas fotos do Instagram, ali, botam os telefones um valor muito baixo, por exemplo, sei lá, um iPhone X, por exemplo, custando R$2.500. Sim, para ti isso pode ser bem caro, mas para um iPhone X, isso é muito barato. Sim,
é.
Eu sei, caro. É assustador. É bem assustador. Esse telefone, em média, ele custa uns R$5.000, tá? 4, 5 mil reais, por volta disso. Numa empresa séria, por exemplo, Magazine Luiza, por exemplo, na Amazon. E aí, quando o produto está lá por R$2.500, tu fica assim, nossa, quero! Valor muito mais baixo, vou comprar. E aí, tu faz o depósito, né? Tu fala com o vendedor, fala com a pessoa, faz o depósito, e esse iPhone nunca vai chegar. Vamos evitar problema, procura referência, tem acesso à internet bonito, facilita a tua vida. O Google não é só para cuidar da vida dos outros, certo? A gente vai usar esse Google bonito aí para fazer o quê? Procurar os negócios direitinho, ver o nome da loja na referência do Instagram. Ah, tem o nome da loja lá, a loja do Joãozinho. Procura a loja do Joãozinho na internet, procura no Google, vê se tem boas referências, vê se realmente existe essa loja. Tem muito golpe no Instagram e em qualquer outra rede social. Então fica de olho, gente. Ah, é que nem os... Como chama? O sorteio do iPhone. Tu já ganhou algum iPhone por sorteio, Logan?
Nossa, o que as pessoas mais me marcam é sorteio de iPhone.
Exatamente, exatamente. Tudo e golpe. Aí, vem as mensagens assim, você ganhou um iPhone. Você acha mesmo, amiga, que ó, cá entre nós, né? Vou até me ajeitar aqui na cadeira. Cá entre nós, tu acha mesmo que se tu ganhou um iPhone, alguém vai te avisar assim por mensagem, rapidamente, de um sorteio que tu nem lembra? Sério mesmo? Não, gente, não, desconfiem, desconfiem. É melhor vocês evitarem problemas, ainda mais se a pessoa, você ganhou um iPhone, mas você tem que pagar R$1.000.
Eu recebi uma mensagem dessa ano passado, finalzinho do ano, pelo Instagram. Era uma página qualquer de divulgação de produtos. Você abria assim, parecia que é uma página de uma loja, de produtos eletrônicos em geral. Uhum. Aí tinha lá uma mensagem DM. Você ganhou o sorteio de um iPhone, não sei o quê. Tinha lá o modelo do iPhone. Mas para você retirar, para a gente enviar para você pelo correio, tem que fazer um depósito. Não lembro o valor, tipo 300, R$400. Era menos de R$500. Eu fiquei assim, gente, um sorteio que eu nem sei que existe, quer que eu mande dinheiro pra... pra cima de mim. Tô na rua há
Exatamente.
7 dias, não, querida. Assim, ó, sou vivida, não cai em golpe, não. O golpe tá aí,
Exatamente.
cai quem quer.
Cai quem quer, exatamente. E quem não tem informação. Então, fica de olho, desconfia. E se tu tiver qualquer treta, basta tu perguntar para as pessoas que estão na tua volta. Olha, pergunta para alguém. A gente sempre tem aquele parente, aquele amigo, aquela pessoa que entende um pouquinho mais de redes sociais, de internet, enfim. Então, pergunta para o pessoal. Tu acha que isso aqui é legal? É bom? Como diz a minha família, é quente? Tu acha que isso aqui é quente?
Quente.
Essa expressão, né?
Nunca ouvi, nunca ouvi,
Não,
gente.
quente significa não estar numa fria, entende? É quente, é válido?
Nossa, podia ser do Rio Grande do Sul, era do frio.
Ah, é horrível, não recomendo, gente. As pessoas vão te dar uma indicação. Não entra na furada sozinho, gente. Vai com calma, tá? Vai com carinho aí e sempre procurando referenciais.
Outra coisa que você pode fazer também é ir naquele site Reclame Aqui. Você põe o nome da
Ah.
empresa, vê se tem reclamação, vê se a empresa responde, se a empresa resolve a reclamação. Porque o site Reclame Aqui é tipo um Procon virtual. Você vai lá e diz, olha, empresa X, sei lá, comprei o produto, a empresa não entregou, passou o prazo de entrega. Você reclama, a empresa é notificada pelo site Reclame Aqui. A empresa pode ir lá e responder para você publicamente. Todo mundo está lendo. Tanto a reclamação quanto a resposta da empresa. Eu já fiz isso com algumas empresas e resolveu. Tipo, o produto que eu comprei passou o prazo de entrega e eu mandava uma mensagem para a empresa não respondia. Eu falei, não reclame aqui, reclamei. E a empresa foi lá e resolveu. É uma coisa que você pode utilizar aí. É de graça, reclame aqui, tá? Reclameaqui.com.
É sobre isso, gente. É sobre isso. Tome cuidado. Agora a gente vai para a próxima mensagem. Logan, conta esse babado, conta essa história aí que eu sei que é babadeira para gente, do próximo ouvinte ou ouvinta que mandou uma mensagem especial para gente.
Gente, essa semana eu recebi algumas mensagens, mas tiveram duas assim que foram. Essa eu tenho que compartilhar, essa eu tenho que contar, não dá para deixar passar. Uma delas veio por áudio, pelo Telegram, e eu vou dar play aqui agora para vocês ouvirem.
Olha, eu praticamente quase não compro nada pela internet e quando compro sempre dá certo. Mas o pai da minha e a mãe da minha, eles gostam de entrar nesses sites de, nem é site de venda, nos grupos do Facebook. E eles entram nesse grupo de Facebook em busca de, sabe, tem coisas baratas. E eles vão lá e negociam. E normalmente eles perdem dinheiro, porque ou eles compram algo e não recebem, ou seja, tomam um golpe, ou eles compram algo que é extremamente ruim. Teve uma vez que eles sim. Tinha saído no final de semana, voltou lá e eles tinham comprado um armário novo para ela e vendido dela, tipo, desfeito do dela, sendo que ela nem queria aquele armário, então ela chorou, ficou pistola. E assim, esse tipo de situação é corriqueiro, sempre acontece com eles. Então é basicamente isso que eu tenho a dizer. Não sei se vocês já passaram por isso, mas é uma situação bem, bem difícil, para não dizer constrangedora. Meu nome é Rafael, tenho 29 anos, sou da cidade de Itaquaquecetuba, São Paulo.
Então, é isso. Vocês perceberam que esse Pitaker, ele não contou da vida dele, ele contou da vida de uma outra pessoa.
Sim.
Aí, como eu não sei se a outra pessoa vai querer ter o nome dela citado, aí na hora que ele citou o nome da pessoa 3 vezes, aí eu pi, coloquei um pi, né?
Válido, válido.
Gente, mas vocês entenderam? Diz que os pais da pessoa citada compram coisas em grupos de Facebook e leva golpe porque a coisa não é entregue. E, gente, grupo de Facebook, tenha cuidado com isso. Você já comprou alguma coisa no grupo de Facebook, já?
Ah, já, eu sou antiga no Facebook, né, gente? Eu comecei o Facebook quando era tudo mato ainda, quando o algoritmo nem existia, gente. Eu sou tia do Facebook, né? É, dinossaura. Já comprei coisas assim. Eu já vendi algumas coisas assim também na época que as redes sociais não tinham a força que elas têm hoje, mas já existiam e já causavam algumas tretas, né? Eu já vendi livros e comprei livros, mais livros do que qualquer outra coisa na época do Facebook. Mas assim, tenho cuidado. Existe uma questão, por exemplo, quando eu falo aqui do Mercado Livre, você tem ali 30 dias de garantia pelo Mercado Livre. Você dá uma olhada na reputação do vendedor, você vê quantas peças essa pessoa já vendeu. Tu consegue fazer uma análise, assim, pode ser um pouco mais superficial, mas consegue, entendeu? Tem uma certa segurança. Agora, que segurança tu vai ter dentro dos grupos de Facebook? Tu não tem, gente. Tu não sabe quem é aquela pessoa. Qualquer um pode fazer um perfil de qualquer coisa. Então, é complicado. Fica de olho. Quem tem medo de compra online é porque escuta falar em situações como essa do Rafael. Inclusive, beijo, Rafael.
Então, espero que o pai e a mãe da Pi ouçam esse episódio e tenham mais cuidado, né? Ouçam essas dicas, evitem comprar em grupo de Facebook. Vai comprar alguma coisa, tá em dúvida se aquele site é confiável? Pergunta da Pi, pergunta do Rafael que mandou a mensagem, pergunta de alguém. Pesquisa no Reclame Aqui. Pesquisa no Google. Pega o nome da loja, o nome da pessoa, o nome do grupo, do Facebook. Eu não recomendo comprar em grupo, tá? Mas, assim, pesquisa, gente. Você tem a opção de pesquisar. A internet tá na sua mão. Você tá comprando na internet, então use-a para pesquisar antes de passar o cartão e comprar a coisa. Tá bom?
Exatamente.
É isso. E obrigado, Pitaker, que mandou essa mensagem. Chegou pelo Telegram. Se você quer mandar mensagem também, chique, como esse Pitaker, pelo Telegram. Muito chique, né, chefe?
Chique. 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 Achei fino.
Se você quiser mandar uma mensagem de áudio, você vai fazer o quê? Você vai clicar no link que está na descrição do episódio, que é o link dos nossos contatos. Está escrito assim, ó, clique aqui para mandar uma mensagem. Você vai clicar lá e vai abrir nossa página com todos os links. E lá vai ter o link do Telegram. Você clica lá e manda uma mensagem de áudio também. E a gente vai tocar aqui e vai ficar lindo, maravilhoso. Cher, me conta aí, qual que é a tua próxima mensagem para o episódio de hoje?
Então, a próxima mensagem, como eu falei para vocês também, um e-mail, veio, é da Ana Rosa, de Araxá, Minas Gerais. Beijo enorme para Araxá, para Minas Gerais e para Ana Rosa, claro. Ela coloca assim, oi, amados da tia. Sou a Ana Rosa, de Araxá, tenho 42 anos e adoro pitacos. Vocês são muito engraçados, muito obrigada. A gente se esforça. Eu venho em nome de todas as tias que ouvem vocês e que ainda não compraram nada pela internet. Fiz a minha primeira compra semana passada, morrendo de medo de clonarem meu cartão e roubarem meu dinheirinho suado. Por sorte, deu tudo certo e agora estou com as minhas roupas em casa e muito feliz. Eu morria de medo porque vi muita gente que foi lesada de alguma maneira e eu não sei usar direito o computador. Vocês têm algumas dicas de como comprar de um jeito seguro? Me ajudem. Beijo pra vocês. Oh, que fofinha!
Que fofinha!
Bom, Ana Rosa, a gente tem dado algumas dicas aqui, né, direto para vocês, mas principalmente é, compre em lojas confiáveis, verifiquem se o site está bem certinho escrito, está direitinho o nome ali, por exemplo, Magazine Luiza, tudo certinho. Não confiem em links que as pessoas enviam para vocês, por exemplo, no Instagram, fiquem de olho, ou então mesmo no Facebook. Tenham contatos, assim, perguntem para as pessoas, tem mais o hábito de comprar? Certamente tu tem um filho, um sobrinho, alguém que tem mais o contato, pergunta antes de fazer essa compra, porque pode te facilitar a vida. Eu vi aí que tu comprou algumas roupas, então, ó, deu tudo certo. Se colocar lá o teu cartão direitinho, os números certinhos, e o site for confiável, vai dar tudo certo. E mesmo se não der tudo certo, no sentido assim de que quando tu receber o novo ficou tão feliz, tu pode devolver. Tu tem esses 7 dias para devolver. Tem mais alguma dica aqui para falar para Ana Rosa, Loga?
Bom, ela falou que tem medo do cartão dela ser clonado, né? Ser copiado e alguém roubar o dinheiro dela. Acho que esse é um medo comum, né? Das pessoas que compram pela internet. Eu também tinha esse medo quando eu comecei a comprar pela internet. Mas eu descobri recentemente, foi tipo neste ano, que alguns aplicativos de banco, né? Você verifica aí o seu aplicativo ou o seu site do seu banco onde você tem cartão de crédito e veja lá um local chamado cartão de crédito virtual. O banco gera uma numeração que você vai usar essa numeração para colocar no site onde você vai fazer a compra. Ele vai gerar uma data de validade do cartão, ele vai gerar o código de segurança, ele vai gerar tudo, só que só vale para aquele momento. É uma coisa que vale se por 30 minutos. Aí você usa, faz as suas compras e esses números eles ficam inutilizados. Então, você nunca vai estar colocando os dados reais do seu cartão no site. Cada vez que você for fazer a compra, você preenche com esse número que o site do banco ou aplicativo vai gerar para você para aquela compra, que é o cartão de crédito virtual. Eu acho isso bem legal, eu descobri neste ano, por uma dica de algum blogueiro aí de Instagram, de YouTube, não lembro agora quem foi, mas foi pela internet, foi uma dica que alguém me passou, e eu tô aqui repassando essa dica porque eu uso. Tem coisas que eu vou comprar pela internet que eu uso. Sei lá, um site que eu nunca comprei. Eu não vou colocar os dados do meu cartão lá, porque, né, vai que acontece algum golpe. E, além disso, se você está comprando pela internet, eu recomendo você usar o antivírus pago. Ah, mas eu uso, sei lá, o Avast, né? Que já vem instalado às vezes, o Avast. Ok. Você pode usar até um antivírus que vem do Windows já, que, né, não faz muita coisa, mas é melhor que nada. Eu não recomendo, tá? Recomendo que você use um antivírus pago, porque ele evita que você tenha os seus dados clonados no seu cartão de crédito quando você digita no site. Qualquer antivírus pago tem essa função de proteger dados de cartão de crédito, dados de e-mail, senha, uma coisa básica de antivírus. E uma última dica para você comprar na internet e se sentir mais seguro. Se você está no computador ou no celular e está comprando pelo navegador de internet, lá no espaço que tem digitado o site, no cantinho direito ou no canto esquerdo, ou antes ou depois do nome do site, vai ter um desenho de um cadeado. Se tiver o desenho do cadeado, é porque esse é um site de verdade. É porque aquele site tem um endereço de e-mail, é porque aquele site tem um domínio certo, a pessoa paga o domínio, enfim, é uma coisa realmente que existe e é rastreável, e é verificável, e é confiável. Se não tivesse cadeado, não compre, não use, porque pode só de fato você estar com o site aberto, ele pode estar pegando informação do seu computador. Então, isso é uma coisa para qualquer site, gente, qualquer site. Se você usa o Google Chrome, que é o que eu uso aqui, por exemplo, esse cadeado está antes do endereço do site que você vai digitar. Antes lá do www, vai ter um cadeado à esquerda. Essa é uma ótima dica. Tem um cadeado, o site é minimamente confiável. Não tem, corre, fecha, porque ele pode estar roubando seus dados.
Verdade, gente. Olha, essas dicas do Logan são, assim, ó, geniais, maravilhosas e realmente ótimas. Hoje em dia, com tu tendo a disponibilidade de usar o teu celular, os teus cartões todos dentro do celular, praticamente, né, com os aplicativos, fica muito mais fácil de tu resolver tudo, de tu fazer essas compras e verificar se essas compras são corretas e são de um site quente. Então, eu recomendo, tá, gente? Qualquer dúvida que vocês tiverem, parem ali e vão lá verificar no Google e vão perguntar para as pessoas e perguntem, usem as redes sociais e mesmo os buscadores, como o Google, por exemplo, para coisas, assim, úteis, extremamente úteis como essa. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode mandar para a gente também que a gente responde, tá? Tá tudo certo, tá liberado.
É verdade, assim como eu postei um dia desse aí lá no meu Instagram, eu e a Cher somos celebridades acessíveis. A gente responde DM, gente. E na hora, né, Cher?
Somos rápidos, rápidos e eficientes.
Exatamente. Vamos aqui para a próxima mensagem. Essa mensagem eu recebi também pelo Telegram. Meu Telegram bombou essas últimas 2 semanas aí. Eu recebi acho que 2 ou 3 mensagens pelo Instagram, mas foi uma mensagem bem curtinha. E as outras mais longas, mais detalhadas que eu tô usando aqui, vieram pelo Telegram. Essa mensagem, ela é meio longuinha. Meio longuinha. Aí a pessoa mandou um áudio só para dar uma introdução e depois digitou, porque tinha muitos detalhes. Aí eu vou tocar para você aqui o áudio que a pessoa mandou pelo Telegram.
Olá, o meu nome é Lon, tenho 46 anos, sou jornalista de Manaus e vou enviar meu relato para o Pitacos por mensagem porque é muito longo, tem muita coisa para narrar.
Aí ele mandou mensagem pelo Telegram aqui, mandou texto, eu fui perguntando, pedindo informação, né, para ele completar e tal. Eu peguei a mensagem, copiei, colei e só apaguei as perguntas que eu fiz, né? Aí eu vou ler para vocês aqui agora, começa assim, ó. Eu tinha começado a comprar pela Amazon há pouco tempo. O primeiro CD que pedi foi um do Take That, que levou 4 meses para chegar. Sabia que demorava mesmo, mas era às vezes uma loteria. Houve CD que eu comprei e chegou em 2 semanas. Por mais que a culpa não fosse exatamente da Amazon, afinal a loja informa quando o produto é enviado e tal, e enviou dentro do prazo, tem um problema da Receita Federal, que atrasa esse tipo de entrega quando a compra é internacional e ainda cobra uma taxa. Nesse caso, a maior culpa nem foi da Amazon. Pois bem, eu poderia ter entrado em contato com a Amazon dos Estados Unidos e cancelar, pedir reembolso, mas não fiz isso. Ele comprou um produto da Amazon Internacional, tá? Só para deixar claro aqui. Chique. Aí continua a mensagem assim. O tempo passou e eu simplesmente esqueci que tinha comprado esse CD. Aí um belo dia, eu cheguei em casa do jornal e minha mãe me entrega um aviso para retirada de um produto nos Correios. Quem disse que eu associei esse CD que eu tinha comprado? Não estava mais aguardando encomenda nenhuma. Tinha esquecido. Aí comecei a desconfiar que fosse esse CD. E era. Não me recordo do quanto paguei para retirar. Mas não foi barato. Assim como o CD em si não foi barato, porque era uma edição especial japonesa. Custou $55. Eu, na época, fiz até um post sobre isso no Instagram. E vou deixar aqui o link para vocês. Beleza. Aí deixou o link que eu vou já mostrar para vocês aí. Aí continua a conversa. Depois dessa experiência, desisti de fazer pedidos internacionais. Às vezes tenho vontade, mas logo depois desisto. Sempre pedi a entrega mais barata, sem rastreamento, porque achava caro demais com rastreio. Mas repito, com as encomendas anteriores, umas 4 ou 5, nunca tive esse problema. Demorava um pouco, mas recebia em casa mesmo. A única vez que voltei a comprar em site estrangeiro, o eBay no caso, foi em 2016. Mas só comprei porque uma amiga minha, que namorava um norte-americano, iria viajar aos Estados Unidos naqueles dias. Então aproveitei, encomendei e pedi para entregar na casa do namorado dela. Impressionante, dois pontos. Era um CD também e vinha do Reino Unido, mas chegou na casa dele no dia seguinte, quando começou a contar o prazo de entrega. Primeiro mundo é isso, né? Aproveita e fala pra Xé que eu amo esse nome dela. KKKKKKK.
Ai, que fofinho.
Ai, ai. Aí a informação não acaba não, porque ele mandou o link, gente. Aí eu fui clicar no link. Era um post do Instagram dele. Esse post, deixa eu ver aqui, é de 6 de outubro de 2020. Aí no post tá escrito bem assim, ó. Tem a foto do CD que ele comprou, né? Aí tá escrito assim. Na vitrola, tocando a edição especial do CD Open Road, do Gary Barlow, nunca ouvi falar, que eu comprei pela Amazon USA no dia 31 de março de 2012 e recebi no dia 2 de abril de 2014.
Caraca!
Dois anos. Aí ele completa assim, ó. Coisa dos correios de lugares longe da civilização, como o Brasil.
Né?
Ah, eu vou pegar o link agora, mandar pra Xé, pra ela ver aí.
Gente.
Porque eu, quando ele contou isso, assim, eu não acredito. Eu falei, não. 2 anos pra chegar um CD, ele falou sim, demorou. Aí ele mandou o link pra provar que ele fez um post sobre isso no ano passado, pra relembrar que esse episódio aconteceu. Clica aí no link, Xé, pra tu ver.
Não pode ser, né?
É, eu pensei assim, não, gente, como assim? Ele falou, não, aconteceu, tanto é que ano passado eu fui voltar a ouvir esse CD, eu lembrei dessa história e fiz um post no Instagram pra contar esse episódio do CD demorar 2 anos.
Ai, infelizmente a conta dele é privada, eu não consigo ver.
Ai, não consegue, depois eu te mando um print pra tu ver.
Sem problemas, quero ver.
Eu, né, fui pesquisar esse CD, vi que na época foi um CD famoso e tal, edição japonesa, que era caríssimo em qualquer lugar do mundo, beleza. Aí, o que eu achei mais impressionante também, fora o prazo, né? Foi o preço, gente. O preço desse CD, $55. Hoje já é caro. Em 2012, que foi na época que ele comprou, era caro também. Aí eu, como tô fazendo aqui a faculdade de gestão da informação, tô fazendo disciplina de estatística, de matemática aplicada, eu fui lá pesquisar, né? Fazer a comparação para ver quanto é que custaria hoje esse CD. Aí eu descobri que a cotação do dólar em março de 2012, quando ele comprou esse CD, era R$1,79. Saudade, né? Da cotação baixa, né?
Nossa, 1,79, gente. 1,79. Muita saudade.
Saudade.
E a gente achava caro nessa época.
É, 1,79. Beleza. O CD custou $55, ele colocou na mensagem aqui. $55 em 2012 era R$98. Beleza. Nossa. Já tava caro, né? Tava caro.
Já tava caro.
Eu fui ver aqui, o salário mínimo em 2012 era 622. Ou seja, era quase um sexto do salário mínimo. É um CD caro. Beleza.
Bem caro.
Aí eu fui ver a correção monetária desse valor de R$98 em 2012 para ver quanto que ele vale em maio de 2021, agora que a gente está gravando.
Nossa, faço ideia.
R$222. Um CD de R$222.
Gente.
Se você quiser vender as coisas, né? Vende esse CD, vai conseguir um bom dinheiro.
Né? Acho válido.
Um CD é caríssimo. Mas enfim, gente, fica aí, olha. A pessoa esperou 2 anos para receber um produto. Xé, se tu esperasse 2 anos para receber uma coisa, o que que tu ia fazer?
Ah, nem sei, gente, olha. É complicado, né? Porque 2 anos é muito tempo e até tu esquece e tudo mais, né? Eu gosto muito da ideia de comprar e tu receber no máximo 1 semana. Claro que eu sei que isso é um privilégio de quem mora mais ao sul do país, eu tenho consciência disso, né? Que eu sei que para chegar o frete é tudo uma tristeza, para chegar as coisas no norte e nordeste, por exemplo, é complicado e tal. É muito difícil essa questão de tu ficar com o frete, fazer compra internacional. Gente, assim, ó, não, né? Vamos guardar dinheiro para a gente todo mundo para fora, a gente dá um rolezinho lá fora, aí tu vai lá, compra os teus negócios, tudo, entendeu? É melhor do que tu mandar trazer o negócio e não saber bem se vai chegar ou não. Essa é a dica da tia. Vamos tentar guardar dinheiro aí, fazer o milagre, né? Trabalharmos no milagre. da gente poder ir para fora e comprar lá. Por questão de segurança mesmo, por nenhuma outra questão.
Nossa, eu achei essa história, assim, muito impressionante, porque, gente,
sim,
se fosse comigo, um mês não chegou, eu já tava assim, ó, me dá meu dinheiro, quero, cancela essa porcaria, vou comprar em outro lugar, vou comprar no site que... Eu já tinha, sabe, feito um escarcel, já tinha resolvido. Mas ele tava contando pra mim que ele esqueceu. Esqueceu e ficou, né? Esqueceu. E, gente, mas assim, 2 anos pra um CD.
Dois anos pra um CD...
Parece até que a empresa foi extrair o petróleo para tirar o plástico, fazer resina e produzir o CD.
Bem isso. Acho que deu tempo de acontecer isso mesmo.
Eu acho, né? Porque 2 anos até você achar um novo poço de petróleo. É muito tempo, é muito tempo. Mas a mensagem final que a gente deixa para o Lon de Manaus é: demorou, já cancela e compra de outro lugar. Eu diria isso. O que você diria, Chico?
Concordo. Porque assim, ó, se tu não quer prestar um bom serviço para o teu cliente, que não falta loja interessada em prestar. Mais ou menos como foi o caso ali das refeições veganas que o Logan comprou. A refeição era zoada, era ruim. Se ela fosse uma boa refeição, tu não teria comprado várias e várias vezes, Logan?
Nossa, eu teria comprando até hoje, mandando exportar para cá, para Curitiba.
É muito mais tranquilo. É uma das maneiras também de tu fidelizar o teu cliente. Se tu fizer um bom trabalho, é meio óbvio, tu vai querer comprar mais e mais coisas. Não consigo entender, sabe, essas empresas que fazem um serviço zoado assim. Vou dar um exemplo para vocês. Tem 2 sites aí no mundo, voltando ao mundo das maquiagens, vocês que gostam, né, do rolê, né? Que é a coisa que eu mais compro, né? Acho que na internet é isso. É maquiagem e afins, né? Tem 2 sites que são bem grandes no mundo da maquiagem. Vocês sabem quais são, não preciso falar. Tem um que ele te manda a caixa, assim, a seco, o produto e acabou. É isso. E tem outro que ele te manda a caixa, todos os teus produtos e ainda vários brindes, dependendo do que tu compra. Vem vários brindes ali.
Qual
então
que
vem...
é o nome? Escreve pra mim no chat, esse que manda brinde. Falou brinde.
Eu gosto que o Logan entra todas as indicações, né?
Falou brinde, cupom, desconto, eu já tô querendo.
Vem um monte de coisa, recomendo fortemente esse site.
Esse é o nome
do site. É, esse é o nome do site. O outro site que você, cara ouvinte, está pensando, um dos dois aí é muito bom e o outro é zoado. Esse, que é o bom, ele ainda por cima ele é mais barato do que o zoado.
E por que a gente não divulga esse nome aqui? A gente pode mexer depois.
Ai, gente, olha, vão lá no meu Instagram que eu posto pra vocês. Peçam a fofoca lá que eu falo a fofoca toda. Porque assim, ó, esse site manda vários brindes, tem um monte de promoção. Então, assim, ó, agora, por exemplo, que eu tô super interessada, assim, agora faz uns 2 anos, né? Que eu tô super interessada em comprar um negócio que chama Huile Prodigieuse, que é um óleo prodigioso de uma marca super chique francesa, que na França é só mais uma marca, mas aqui pra gente custa um rim. Eu continuo querendo comprar, continuo querendo. Posso pagar por um produto deles? Não posso, mas a vontade existe. Lá nesse site aqui que eu tô colocando aqui pro Logan, é um dos lugares mais baratos e é um dos lugares que ainda por cima vem brindes e vem, né? Eles te dão também desconto para tu comprar um outro produto dessa marca. Então, é um site que vale a pena. Com pequenas coisinhas, ele consegue conquistar a gente. E o outro site que vem nada, vem a seco. Quero comprar de novo? Não quero. O outro site.
Que coisa. Perdeu o cliente.
Cadê o cliente? Então, compre seus clientes bonitinhos. Essa foi a dica da tia de hoje, momento coach marqueteiro.
Já que a gente citou de comida, essas marmitas veganas que eu comprei lá em Manaus, assim, foi muito zoado em 2013. Tem uma empresa de comida não, né? Vamos falar a verdade, comida que interessa. Tem uma empresa de doce, uma doceria, né? Que é a comida que interessa. Aqui em Curitiba, eu já comprei bolos e docinhos dessa doceria. Inclusive, mandei um bolo de presente pra Xé no aniversário do ano passado e foi desta empresa. Tava bom.
Maravilhoso. Espetacular.
É, tava bom, tava espetacular. E eu vou colocar o arroba deles aqui. Do Instagram, que eu nem lembro o nome, eu só lembro que o nome da mulher chama Cris.
É, Cris Fortes, aqui. Não é?
Eu acho que é. Olha aí, ela até que lembra. Linda. Eu comprei várias vezes, não lembro. E a Xé recebeu o bolo uma vez, lembra. Então marcou esse bolo.
Ai, gente, assim, ó.
Deixa eu ver aqui.
Cris _ Fortes, não é?
É isso. Achei aqui no Instagram.
Gente, é recomendo lindamente pra vocês. Assim, os bolos são espetaculares, doces, lindos, gostosos, de excelente qualidade, produtos bons.
E bonito.
E olha, né? Que em Curitiba a gente não pode falar tanto isso, né?
Não pode.
São poucos os locais assim, realmente. Então, por favor, gente, fortaleçam aí a marca da Cris Fortes, porque é espetacular aqui,
fortaleça
ó.
Fortaleça a marca da Cris Fortes.
É, porque, gente, é muito gostoso o produto. É lindo, é bem feito, então recomendo. É assim, ó, aqui recomendação é só recomendação boa, né? Não trabalhamos com porcaria, aqui é só coisa boa. Então...
Se o bolo fosse espetacular, a gente não tava recomendando.
Sério, exatamente.
Um dos melhores bolos que eu já comi na minha vida. E olha que eu sou boleira, eu faço bolo, faço torta. Eu sei, eu entendo o babado. Eu sei quando o negócio tá bom, sabe? Eu sei quando tá bom. Aí eu recomendo pra vocês, porque como a Chefe falou, Curitiba é uma cidade que tem um pouquinho de tudo. Mas é difícil você achar uma coisa bem feita. Por exemplo, bolo. Conto nos dedos de uma mão quantas docerias boas, decentes, com preço justo, pagável, existem em Curitiba. E sim, essa mulher aqui, ela vende pelo Instagram. Ela não tem uma loja física. E ela entrega na sua casa. Você encomenda dela pelo Instagram, pelo WhatsApp. Você faz o Pix. Ela entrega na sua casa no dia horário combinado. Já pedi vários e todos vieram certinhos. No dia certo, no horário certo. Não atrasou nem nada. E é maravilhoso. Arroba Cris_Fortes. Vou deixar aí na descrição do episódio. A gente não tá recebendo nada por isso. É porque realmente...
Infelizmente não, mas se a Cris quiser mandar umas coisinhas pra gente, a gente não nega.
Se a Cris quiser mandar um bolinho, um docinho, a gente tá aceitando. Cris, a gente mora no centro, eu sou seu cliente logo, você já me conhece, eu sempre peço coisa de você. Aquele, né? A Cher também mora no centro, né?
Também.
Acesso. Tirando a brincadeira, tudo que a gente recomendou aqui hoje, eu e a Cher, são coisas que a gente usa, conhece, aprova. Não é porque a gente viu na internet e achou no Google, não. É porque a gente reconhece. A blogueira que ela recomendou, ela acompanha essa blogueira há anos. A maquiagem aqui de Curitiba, Ramona Make, ela conhece, ela já usou. O bolo, ela já comeu também. Então, assim, são coisas muito boas. E o que a gente não cita o nome é porque é ruim. A gente não vai dar papo pra doido, não é?
Totalmente. Existem vários locais, inclusive eu tô sempre indicando. Se tem uma coisa que eu amo na minha vida é fazer indicações. Então eu indico pessoas para vocês seguirem, que são pessoas incríveis, maravilhosas, como eu e o Logan, por exemplo. Oh. Né? Eu também gosto de indicações de lugares para comer, então estejam à vontade aí. Sempre lá no meu Instagram tem muitas indicações de locais para comer. E o terceiro é indicação de produtos ou de coisas. Então, se a gente recomenda, eu e o Logan, e eu e o Logan somos duas pessoas bem chatas e bem exigentes para indicações.
Se
a gente recomenda, não é fácil,
chato,
não, gente.
Chato. Pensa a pessoa chata, mas fica por dois, sou eu. Você fala que o produto é bom, gente. Porque o produto é muito...
Sim, é verdade, é verdade. Então, sigam a gente lá. E tem as indicações das aulas de francês também, né? Claro, sempre eu deixo 1 milhão de páginas indicadas lá para vocês não terem treta e vocês poderem aprender francês de graça. Olha que legal, não é muito bom?
Xé, eu fiquei sabendo que a senhora lançou um roteiro para pessoa aprender francês de graça. É isso mesmo?
É isso mesmo, gente. Vocês podem aprender francês de graça. Tem todo o roteiro, todo o guia ali. Como tu pode fazer para organizar a tua semana para poder aprender francês de um jeito dinâmico, gratuitamente, usando a internet. Internet! Sabe internet? Essa mesmo. É super tranquilo. Tá lá no meu perfil, @CHERLIISE, Cherlize, com 2 Is. Me segue lá no Instagram que tu vai gostar. Vai ser bem legal, bem legal. Mas não sou só eu que tenho boas indicações, né, seu Logan?
É isso mesmo. Se você quiser saber um pouco sobre gestão da informação, tecnologia e educação, me segue lá no Instagram, é @callmelogan, CALLLMELOGAN. Call Me Logan, eu tenho um Instagram, tenho um podcast e tenho um canal no YouTube. Os três têm esse nome, Call Me Logan. Eu falo das três coisas nos três. Sim, cada um com abordagem diferente, porque aqui a gente trabalha com transmídia, né? Cada mídia a gente dá uma abordagem diferente, porque a gente é trabalhado na linguística, sim, aceitem. Aqui o negócio é alto nível. E lá eu também falo de algumas indicações de comidinhas, de coisas gostosas, de locais para ir dentro de casa, né? Porque a gente vai nos locais via internet, estamos em pandemia. E falar em local bom, gostoso, comida, né? Porque o que tem de bom nessa vida é comer. Teve um dia aí, gente, que a Xé mandou de presente pra mim, pro meu marido, uma caixinha de uns docinhos franceses feitos por um chefe de cozinha francês, numa doceria francesa, aqui em Curitiba. E foi assim, ó, maravilhoso. Xé, faz essa indicação, por favor.
Ai, sim, gente. É um local que eu amo particularmente. Não vou o quanto eu gostaria, mas... sempre que é possível, estou por lá. se chama Louis Philippe. O Logan vai deixar aqui no link para vocês direitinho, certo? É uma confeitaria, uma pâtisserie française, que é super chique e é espetacular. Todas as pessoas que eu conheço que foram na França e comeram todos os produtos que tem lá no Louis Philippe, eles dizem que é igual, que é o mesmo sabor, né? Os chefs são franceses, a qualidade, os produtos são deliciosos, assim. Croissant, o mais simples que eles têm lá é o croissant, né? E é um croissant delicioso, vale a pena. É o melhor croissant que eu já comi. E quando eu for na França, eu vou contar para vocês se é realmente esse croissant. Mas eu acho que é, tá? Agora, a minha dica para vocês comerem lá é um doce que chama Paris-Brest, que o Logan vai deixar linkado para vocês ali também, que é o meu doce preferido deles, porque é lindo, espetacular e glamouroso.
Uau!
Maravilhoso, a recomendação é ótima. E quem quiser a indicação, bom, gente, lá no Instagram, eu falo dia sim, dia não do Louis Philippe, porque amo muito esse local. É um dos meus lugares preferidos de Curitiba, sem nenhuma dúvida.
Esse episódio tem mais indicação do que os nossos episódios de indicações culturais de filme e livro, né?
É verdade! É verdade isso.
É, inclusive no nosso canal do YouTube, sim, a gente tem um canal no YouTube, que é o Pitacos Podcast. Coloca lá na sua barra de pesquisa do YouTube, Pitacos Podcast vai aparecer. Tem uma playlist lá de todos os nossos episódios de indicação. Tem um episódio de indicação de filme, de livro, de produções da Disney, enfim, tem vários episódios aleatórios lá de indicação. Eu vou colocar esse nessa playlist, porque, ó, tá recheado de indicação.
É verdade.
É isso. Cher, quais são os próximos episódios que a gente vai ter, os três próximos, para que as pessoas possam mandar mensagens e poder participar? Talvez mandar uma mensagem de áudio e fazer como o Rafael de Itacoaxetuba e o Lon de Manaus ficarem famosos aqui no nosso podcast.
Então, os próximos episódios para o nosso lindo podcast, música. Sim, vamos falar sobre música. Um deles será sobre isso. O que vocês gostam de ouvir, o que vocês não gostam? Vocês são dependentes da música, sim ou não? Tudo isso a gente vai discutir por aqui. A gente também vai ter um episódio muito legal chamado E se você ganhasse na loteria? Todos os sonhos, tudo que o dinheiro pode comprar, o que, que vocês teriam? Se você não tivesse nunca mais que trabalhar na sua vida para ter dinheiro, o que você faria? Ah, estaremos filosóficos e muito mais coaches do que nunca. E também o episódio do Coisas que Aprendemos na Internet. Úteis, inúteis, bizarras, estranhas, divertidas. Não sabemos. Tudo que a gente vai aprender na internet... Tu já fez uma receita usando o YouTube ou mesmo o Google? Então, o que mais que tu aprendeu? Ah, eu aprendi a fazer tal coisa. Ó, a última coisa, deixa eu contar pra vocês aqui, segredo rapidão. A última coisa que eu aprendi a fazer na internet foi farofa de alho. Depois eu conto pra vocês como é que ficou. Eu diria que espetacular, né? Mas depois eu vou mostrar imagens lá no meu Instagram. Então, não esqueçam. Música. E se você gasta na internet? E coisa... Se você gasta na internet... Vamos de novo. Música, e se você ganhasse na loteria, e coisas que aprendemos na internet. Mandem as mensagens de vocês. Esses três episódios vão estar imperdíveis.
É isso mesmo, vão ser três episódios babadeiros. E para você mandar a mensagem, você pode ir nos nossos Instagrams, né? Instagrams foi estranho, mas vai ficar. Você pode ir nos nossos Instagrams. Você pode mandar mensagem no comentário de um vídeo no YouTube, no nosso canal. Você pode mandar e-mail, pode mandar mensagem no Telegram, enfim. Tem vários lugares e todos os locais estão reunidos em um link que está na descrição do nosso episódio. É só você clicar na descrição e no link e ser feliz. A gente se vê daqui a 2 semanas, no sábado aí, às 10 da manhã. Até mais.
Tchau!